Boa tarde, colegas vereadores, funcionários da casa. Cumprimento o nosso assessor, Dr. Marcos, e cumprimento as pessoas que se fazem presente. Declaro aberta a presente sessão. Passo a palavra ao Dr. Marcos para a leitura dos projetos.
Então, passamos a leitura aqui da a ordem do dia. Então, temos como correspondências recebidas o ofício 188 de 2018 do Poder Executivo, encaminhando os projetos de lei. Então, aqui na ordem do dia temos que vai ficar para a próxima sessão o projeto de lei número 100 de 2018, que estima a receita e fixa a despesa do município de Monte Alegre dos Campos para o exercício 2019. Então, nos projetos encaminhados pelo ofício 188 são os seguintes: projeto de lei número 99/2018, que autoriza a abertura de crédito suplementar; o projeto de lei número 100, que estima a receita e fixa a despesa do município de Monte Alegre dos Campos para o exercício 2019; o projeto de lei número 101/2018, que dispõe sobre a filiação e contribuição do município, a Associação dos Municípios dos Campos de Cima da Serra, Amuxer, e da outras providências. Esse projeto vai ficar fora da ordem do dia porque faltou o valor da obra da construção lá do prédio próprio da Amuxer. Então, esse projeto vai ficar para o executivo fazer a correção. Temos também o projeto de lei número 102/2018, que recepciona na legislação municipal a lei federal número 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira e da outras providências. Temos também o projeto de lei número 103/2018, que altera os artigos 1º e 2º e anexos 1 e 2 da lei municipal número 569/2009, no que se refere aos cargos de provimento efetivo e cargos em comissão. Esse projeto também vai ficar fora da ordem do dia para que o executivo faça algumas correções. Então, temos também o projeto de lei número 104 2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Monte Alegre dos Campos a firmar termo de cooperação com o município de Antônio Prado para viabilização de atendimento médico, ambulatorial e hospitalar a usuários do Sistema Único de Saúde, SUS, residentes do município de Monte Alegre dos Campos, na Rede Regional de Ações e Serviços de Saúde. Tem o projeto de lei número 105/2018, que cria gratificação especial para operadores de motoniveladora e chefia de obras; e o projeto de lei número 106/2018, que autoriza a redução de 44 horas semanais para 40 horas semanais de todos os cargos públicos municipais que eventualmente estejam nesta condição, resguardado o princípio da irredutibilidade salarial. Então, vamos passar a leitura do projeto de lei número 99/2018. Projeto de lei número 99/2018 autoriza a abertura de crédito suplementar. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza ao Poder Executivo Municipal a suplementar no orçamento em execução um crédito no valor de R$ 326.300, que obedecerá a seguinte classificação orçamentária: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Fundo Municipal de Assistência Social, Manutenção e Desenvolvimento de Atividades de Assistência Social, outro serviço terceiro pessoa jurídica, R$ 7.000; Bloco da Gestão do Bolsa Família, outro serviço terceiro pessoa jurídica, R$ 7.000; Blocos da Gestão do SUAS, Diárias Pessoal Civil, R$ 2.000; reserva de contingência, R$ 133.000; Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, Manutenção e Desenvolvimento de Atividades, Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, obrigações patronais, R$ 30.000; diárias pessoal civil, R$ 5.000; auxílio alimentação, R$ 20.000; auxílio transporte, R$ 6.000. 2. Recursos vinculados estaduais, ESF, Estratégia de Saúde da Família, Vencimentos, vantagens fixas, pessoal civil, R$ 20.000. Auxílio alimentação, R$ 5.000. Auxílio transporte, R$ 1.600. IAB, PS, material de consumo, R$ 10.000. Outro serviço, terceira pessoa jurídica, R$ 10.000. IAB, NAAB, material de consumo, R$ 10.000. Outro serviço, terceiro pessoa jurídica, R$ 5.000. Farmácia básica, farmácia. Material, bem, serviço de distribuição gratuita, R$ 6.500. Bloco de atenção básica, SF, saúde da família, outro serviço, terceiro pessoa jurídica, R$ 10.000. Programa de melhoria de acesso e qualidade, material de consumo, R$ 5.000. Academia de saúde, auxílio de transporte, R$ 1.000. Bloco vigilância em saúde, material de consumo, R$ 10.000. Auxílio de alimentação, R$ 4.200. Vigilância sanitária, vencimentos, vantagens fixas, pessoal civil, R$ 15.000. Obrigações patronais, R$ 3.000. Total, R$ 326.300. Artigo 2º. O crédito especial de que trata o artigo anterior será aberto de acordo com a redução das seguintes dotações orçamentárias no valor de R$ 326.300. Então, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Fundo Municipal de Assistência Social, Manutenção e Desenvolvimento das Atividades de Assistência Social, Material de Consumo, R$ 7.000. Material, bem e serviço de distribuição gratuita, R$ 7.000. Diária Pessoal Civil, R$ 2.000. Da Secretaria Municipal de Administração, Manutenção e Desenvolvimento das Atividades de Secretaria Municipal de Administração, Material de Consumo, R$ 10.000. Da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Departamento de Estradas Vicinais, Estrada da Produção, Material de Consumo, R$ 51.000. Da Secretaria Municipal de Educação, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb, Ensino Fundamental, Fundeb Apoio 40%, Material de Consumo, R$ 62.000. Da Secretaria Municipal da Agricultura, Fundermac, Manutenção e Desenvolvimento Atividade Secretaria da Agricultura, R$ 10.000. Da Secretaria Municipal da Saúde, Fundo Municipal da Saúde, Manutenção da Atividade Secretaria Municipal da Saúde, Fundo Municipal da Saúde, Vencimentos, Vantagens Fixas, Pessoal Civil, R$ 131.800. Recursos vinculados estaduais, Estratégia de Saúde da Família, Equipamentos e material permanente, R$ 10.000. Outros serviços, terceiro pessoa jurídica, R$ 8.000. Obrigações patronais, R$ 5.000. Bloco atenção básica, saúde da família, vencimentos, vantagens fixas, pessoal civil, R$ 8.000. Bloco vigilância em saúde, vigilância sanitária, material de consumo, R$ 3.000. Material, bem e serviço de distribuição gratuita, R$ 3.000. Outro serviço, terceiro pessoa jurídica, R$ 6.000. Diabetes mellitus, material, bem e serviço de distribuição gratuita, R$ 2.500. Total, R$ 326.300. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Montalegre dos Campos, 19 de outubro de 2018. E o Debrando de Almeida, Prefeito Municipal. Com exposição de motivos, temos o seguinte. Projeto de lei executivo 99/2018. Excelentíssimo senhor presidente. O projeto de lei executivo número 99/2018 autoriza o Poder Executivo Municipal a suplementar em nível de rubrica no orçamento e execução o valor de R$ 326.300 para efetivarmos o pagamento de serviços, diárias, obrigações patronais, vale alimentação, vale transporte, vencimentos, vantagens fixas e material de consumo nas Secretarias Municipais de Desenvolvimento Social e Saúde, além de reserva de contingência. Contando com a atenção e colaboração dos membros desse Legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Bem, aqui não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto e também percebe-se que está ocorrendo remanejamento de dotações dentro das próprias secretarias. Então, não vejo nenhum problema quanto a esse projeto. Mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores e senhoras vereadoras analisarem o projeto.
Alguém quer se manifestar a respeito desse projeto? Então colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então passamos à leitura do projeto de lei número 102. Recepciona na legislação municipal a lei federal número 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e da outras providências. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica por esta lei recepcionada na legislação municipal a Lei Federal nº 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e da outras providências. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 23 de outubro de 2018, Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, tem o seguinte. Tem o presente projeto o objetivo de recepcionar na legislação municipal a Lei Federal nº 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e da outras providências. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Bem, então temos em anexo aqui a Lei nº 12.846, que dispõe sobre a responsabilização administrativa civil e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional e estrangeira, e da outras providências. Acredito que não seja necessária a leitura de toda essa lei aqui, são várias folhas aqui. Então, aqui é o seguinte, tem essa, a lei municipal aqui está recepcionando na legislação municipal esta lei federal, caso ocorra algum ato de prática ilícita de alguma pessoa jurídica, empresa, contra a administração, contra o município de Monte Alegre dos Campos, será aplicada essa lei federal. Então, é só isso. E também por orientação do Ministério Público para que seja criada essa lei, para que recepcione a lei federal aqui na legislação do município. Então, aqui não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto e também não vejo nenhum problema quanto à aprovação da lei, pois não tem nenhum prejuízo ao município. Mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores e senhoras vereadoras analisarem o projeto.
Alguém quer se manifestar a respeito desse projeto? Então colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda em sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então passamos à leitura do projeto de lei número 104/2018. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Monte Alegre dos Campos a firmar termo de cooperação com o município de Antônio Prado para viabilização do atendimento médico, ambulatorial e hospitalar a usuários do Sistema Único de Saúde, SUS, residentes no município de Monte Alegre dos Campos na Rede Regional de Ações e Serviços de Saúde. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Monte Alegre dos Campos autorizado a firmar termo de cooperação com o município de Antônio Prado, viabilizando o acesso de pacientes do Sistema Único de Saúde, SUS, residentes de Monte Alegre dos Campos, a atendimentos médicos, ambulatoriais e hospitalares na rede conveniada ou contratada pelo município de Antônio Prado. Artigo 2º. O presente termo de cooperação terá vigência de 12 meses, contado da data da assinatura do termo de cooperação. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 6 de novembro de 2018, e Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. O presente projeto de lei tem por objetivo possibilitar a realização termo de cooperação com o município de Antônio Prado, viabilizando o acesso de pacientes do Sistema Único de Saúde, residentes em Monte Alegre dos Campos a atendimentos médicos, ambulatoriais e hospitalares na rede conveniada ou contratada pelo município de Antônio Prato. Não haverá qualquer repasse mensal. O município somente pagará pelo uso efetivo dos serviços médicos, ambulatoriais e hospitalares, conforme cláusula terceira da minuta do termo de cooperação em anexo. Na oportunidade que expressamos votos de estima e consideração, por entendermos justo e oportuno o presente projeto, solicitamos sua aprovação. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 6 de novembro de 2018, e o Debrando de Almeida, Prefeito Municipal. Então, a minuta do termo de cooperação diz o seguinte: o município aqui, no caso, pessoa jurídica de direito público, com sede tal, inscrito CNPJ tal, nesse teatro representado por seu prefeito, tal, de além diante denominado cooperante, o município de Antônio Prado, pessoa jurídica aqui qualificada, doravante denominado cooperado, com suporte nos artigos 196 e seguintes da Constituição Federal e na Lei Federal número 8.080, 19/9/1990, no Decreto Federal número 7.508, de 28/6/2011, na Lei Municipal tal, que é que está sendo votada hoje, né, e demais disposições legais pertinentes, resolvem celebrar o presente termo de cooperação mediante as seguintes cláusulas e condições. Então, a cláusula primeira é o seguinte, do objeto. Constitui objeto do presente termo de cooperação a conjunção de esforços entre os partícipes para a viabilização do atendimento médico, ambulatorial e hospitalar a usuários do Sistema Único de Saúde residentes no município, tal, tem branco aqui, para que seja preenchido aqui, integrando e definindo a participação do cooperante na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde. Parágrafo 1º. O presente termo de cooperação abrange uma base territorial e populacional conforme plano operativo e programação pactuada e integrada e plano diretor de regionalização, sendo que os serviços médicos, ambulatoriais e hospitalares serão fornecidos conforme indicações técnicas de planejamento, compatibilizando-se com a demanda e a disponibilidade de recursos financeiros do SUS. Parágrafo 2º. O atendimento aos pacientes encaminhados pelo cooperante será realizado na rede ambulatorial e hospitalar conveniada ou contratada com o município de Antônio Prado. Cláusula 2ª. Das obrigações dos partícipes para a consecução dos objetivos. Inciso 1º. São obrigações do cooperado. Alínea A. Disponibilizar os procedimentos a seguir especificados aos pacientes encaminhados pelo cooperante por meio da Central de Regulação do Cooperado, dentro dos limites definidos por este na sua capacidade instalada, pactuada, contratada e disponível mensalmente. Alínea B. Manter convênio ou contrato com serviços ambulatoriais e hospitalares de modo a disponibilizá-los ao cooperante. Alínea C. Encaminhar ao cooperante relatório mensal de atendimentos. Alínea D. Coordenar, fiscalizar, acompanhar e avaliar a execução do presente termo de cooperação. Inciso 2. São obrigações do cooperante. Alínea A. Efetuar os repasses financeiros mensais ao cooperado, conforme estabelecido na cláusula terceira deste instrumento. Alínea B. Acompanhar e avaliar a execução do presente termo de cooperação. Alínea C. Cumprir os prazos e demais regras estabelecidas pelo SUS por meio do cooperado. Cláusula terceira. Dos recursos financeiros. O cooperante repassará mensalmente ao cooperado, até o dia 10 de cada mês, os recursos financeiros que somente serão devidos se efetivamente utilizados os serviços respectivos. Então, tem especificação, valor em reais, reais por cirurgia. Então, aqui não tem um valor fixo, depende do serviço que o município de Antônio Prado prestar ao município de Monte Alegre dos Campos. Então, parágrafo 1º. Na hipótese de cooperante não realizar o repasse dos recursos financeiros no prazo fixado no caput desta cláusula, O cooperado notificará o cooperante para que realize o repasse em até 48 horas, sob pena de suspensão das obrigações do cooperado e paralisação dos atendimentos. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º desta cláusula, eventuais valores repassados em atraso sofrerão atualização monetária pelo IGPM, Fundação Getúlio Vargas, e juros de mora de 1% ao mês. Parágrafo 3º. Os valores serão reajustados de acordo com os percentuais definidos entre os partícipes, observados os preços praticados nos contratos celebrados entre o cooperado e os seus prestadores de serviço. Cláusula 4ª. Da dotação orçamentária. As despesas decorrentes deste termo de cooperação serão suportadas por dotações orçamentárias próprias de cada partícipe, de acordo com as obrigações e responsabilidades assumidas neste instrumento. Cláusula 5ª. Do prazo de vigência. O presente termo de cooperação terá vigência de 12 meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos a critério dos partícipes até o limite máximo previsto em lei. Cláusula 6ª. Da denúncia e da rescisão. Este termo de cooperação poderá ser rescindido pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas, pela superveniência de normas legais ou razões de interesse público que o torne formal ou materialmente inexequível, ou ainda, mediante prévio aviso com antecedência mínima de 30 dias. Parágrafo único. A rescisão deste instrumento não quita eventuais débitos do cooperante para com o cooperado. Cláusula 7ª. Da publicidade. O cooperante publicará extrato deste termo de cooperação. Cláusula 8ª. Do foro. Fica eleito o foro da comarca de Antônio Prado para dirimir eventuais questões resultantes deste termo de cooperação e assim prestarem de pleno acordo com as cláusulas e condições estabelecidas, firmam o presente termo de cooperação na presença das testemunhas abaixo firmadas para que surtam os devidos e legais efeitos. Então, aqui não vejo nenhum problema quanto à forma do projeto. Me parece que é mais uma alternativa de prestação de serviço na área de saúde para os munícipes aqui do nosso município. Mas, quanto à aprovação ou não, então cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem este projeto.
Alguém quer se manifestar a respeito desse projeto? Então colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda em sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade.
Então passamos à leitura do projeto de lei número 105/2018. Cria gratificação especial para operadores de moto niveladora e chefia de obras. Projeto de lei número 105/2018. Cria gratificação especial para operadores de moto niveladora e chefia de obras. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Montevideo dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criada a gratificação especial de 1,8 pisos básico salarial a ser paga mensalmente ao servidor público de provimento efetivo que trabalhar nas seguintes funções. Inciso 1. Operador de moto niveladora, 2 vagas. 2. Chefia de obras, 1 vaga. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Montevideo dos Campos, 6 de novembro de 2018, e Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. Tem o presente projeto objetivo de criar a gratificação especial de 1,8 piso básico salarial para aquele servidor que mensalmente estiver efetivamente atuando nas duas vagas na operação de moto niveladora, patroa, pois encontramos dificuldade em operadores de máquinas rodoviárias pesadas que se disponham a operar este equipamento, o qual julgamos um dos principais de nosso acervo de máquinas, eis que mantém em boas condições nossas estradas, essencialmente de chão batido, fins de proporcionar um bom escoamento da produção agrícola e pecuária no município, e uma vaga para ocupar o cargo de chefe de obras, tendo em vista que por economia estamos conduzindo nossas obras de construção da nova sede das Secretarias de Obras e Agricultura e abrigo de máquinas com mão de obra própria, carecendo incentivar pelo menos um servidor efetivo a exercer a chefia de obras, fins de boa condução de nossas edificações. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores aprovação por unanimidade desta propositura. E o Debrando de Almeida, prefeito municipal. Bem, então, a gratificação proposta aqui para essas três vagas, que é uma para o operador, duas vagas para o operador de... duas gratificações para duas vagas de operador de moto nivelador e uma gratificação para a chefia de obras. Então, essas gratificações são para cargos efetivos no valor de aproximadamente R$ 900. Aqui não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto, mas quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores e senhoras vereadoras analisarem o projeto.
Alguém quer se manifestar a respeito desse projeto? Vereador Paulinho.
Quero cumprimentar o nosso presidente Marcos, o assessor Dr. Marcos, colegas vereadores, os funcionários da casa e os demais presentes. Eu acho que não é viável nós dar essa gratificação agora pela crise que está e criar para um ou dois não condiz com a nossa realidade hoje do município. Nós estávamos com um problema numa tampa de caixa d'água que não tinha dinheiro para comprar uma tampa da caixa d'água. Então, tu imagina nós estar dando gratificação. E acho que todos os que estão trabalhando querem o bem do município. Vamos tocar esse ano assim como está. E o ano que vem a gente conversa e vai melhorar, já pelo que a gente viu, pelo que veio do orçamento para o próximo ano. É bom o orçamento. Então, vamos deixar assim como está. Eu sou desfavorável a esse projeto.
Mais alguém quer se manifestar? Vereador Fernando.
Gostaria primeiramente de cumprimentar o presidente dessa mesa, senhor Marcos, assessor jurídico, doutor Marcos, aos nossos colegas e às demais pessoas aqui presentes. Também esse projeto, como o Paulinho havia falado, também sou contra, porque como a gente vive numa crise econômica, como que a gente vai dar para dois ou três uma gratificação dessas, né, pessoal? A gente está pensando num bem para o município aí, diminuição de gastos. Eu acho que todo mundo tem que colaborar um pouquinho, né? Então, eu acho que isso aí deve ser reprovado, esse projeto. E quem sabe ano que vem. Então, meu voto é contra. Muito obrigado.
Vereador Herotildes.
Quero cumprimentar o presidente da mesa, o assessor jurídico, o Dr. Marcos, e os mais colegas vereadores. E o pessoal da casa e eu que sou aqui presente. Eu também sou desfavorável a esse projeto, porque eu acho que é importuno. Se fala em crise, em economia, e daí não, também não é justo só esses aí, porque se for que fosse que desse para dar um aumento para todos, daí é desfavorável. Mas se não dá só para dois, cargo não. Sou contra. Obrigada.
Vereador Assis.
Quero saudar o presidente da casa, saudar o nosso assessor, saudar os nobres vereadores e a plateia presente. Eu também sou contra esse projeto porque falo que o município está em crise, né? E estão dando, criando cargo e dando aumento, e eu sou contrário a esse projeto. Seria isso.
Vereador Jonas, quero cumprimentar também ao presidente, assessor, demais colegas e a todos que estão aqui presentes. Eu também, como os vereadores anteriores falaram, também sou, não concordo com esse projeto. Pelo fato também, como já falaram, nós estamos aí chegando ao final de ano e estamos, né, trabalhando para fechar, né, o ano com as contas em dia. E eu acho também injusto, né, nós sabemos que tem algo mais a cargos que estão bem defasado, então eu acredito que nós temos que segurar esse projeto até o ano que vem e devidamente, conforme vai ser o orçamento que vem, quem sabe dar um reajuste, né, nos demais cargos, como motoristas, operadores, né, que também a gente sabe que estão aí defasado. Então eu acredito que no momento eu acho que esse projeto não é favorável, por isso também eu sou contra no momento. Vereador Mirinho quer se manifestar também.
Cumprimentar o presidente Marcos Minoso, assessor jurídico, doutor Marcos Toffoli, colegas vereadores, funcionários da casa e as pessoas que estão aqui presentes. Eu também não concordo com essa proposta de aumento aí para 3 funcionários, né? Eu acho que o momento ele não é oportuno, né? Nós estamos com dificuldades financeiras aí para fazer o fechamento de caixa e a questão dos operadores das motoniveladoras. Pelo que me parece, na proposta aí nós estamos com problema com um operador que está com problema de saúde, nós temos outro operador que, pela propositura do projeto, seria gratificado, pediu a licença de interesse, né? Então, vejo o projeto como desnecessário, né? No momento, o município passa por uma dificuldade financeira, não só o município, mas aí a questão do Estado e Brasil, né? Então, não quer dizer que, se esse projeto talvez voltar no ano que vem e nós consiga recuperar a economia do município, quem sabe pode ser aprovado também, né? Mas, no momento, eu sou desfavorável ao projeto. Obrigado.
Então, antes de colocar em votação, gostaria de cumprimentar o colega Cláudio, aí, operador de máquina pesada, está por dentro dessa área também aí. E eu não teria o porquê me manifestar a respeito desse projeto, né? Porque eu já vi que a maioria do projeto vai ser reprovado. Mas como eu, sendo um operador de máquina pesada, na verdade, não existe um operador de moto niveladora na prefeitura. Não existe esse cargo. É tudo operador de máquina rodoviária pesada, que é o meu caso, é o caso do Cláudio aí. Então, por que que dá R$ 900 pro cara num final de ano? Isso vai dar 3 mil. E 2 meses vai dar 6 mil. Isso pode ser economizado, já que o dia 20 de dezembro provavelmente vai parar tudo, né? Então, deixa para o ano que vem essa outra chefia de obras aqui. Pelo que dá para entender aqui, é para o Valderia, mas não sei se seria necessário se dar isso aí. Porque ele aceitou trabalhar naquela área, é um bom profissional ali, aceitou trabalhar só pelo amor, como se diz na gíria popular aí. Então deixa assim, o ano que vem se vê o que, que faz, se melhorar a situação dos cofres, pode até se voltar e de repente se pensar num aumento para toda a classe de operadores, motoristas que tá defasado. Então, na minha opinião também, eu também, se votasse, que não é o caso, eu votaria contra também. Só para ficar registrado a minha opinião. Então, colocamos o projeto em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Projeto reprovado por unanimidade.
Então, passamos à leitura do projeto de lei número 106/2018. Autoriza a redução de 44 horas semanais para 40 horas semanais de todos os cargos públicos municipais que eventualmente estejam nesta condição, resguardado o princípio da irredutibilidade salarial. Hildebrando de Almeida, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica reduzida para 40 horas semanais a carga horária de trabalho de todos os cargos públicos municipais que estiverem com carga horária semanal de trabalho de 44 horas, sem redução de vencimentos, em atendimento ao artigo 37, inciso 15 da Constituição da República, princípio da irredutibilidade salarial. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de dezembro de 2018, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 6 de novembro de 2018, e Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. Tem o presente projeto o objetivo de reduzir para 40 horas semanais a carga horária de trabalho de todos os cargos públicos municipais que estiverem com carga horária semanal de trabalho de 44 horas. Não haverá redução de vencimentos em atendimento ao artigo 37, inciso 15 da Constituição da República, princípio da irredutibilidade salarial. Há nítido interesse público, pois a medida é necessária para uniformizar a jornada de trabalho no município. Também é importante a medida na necessidade do serviço para melhor organização e controle do cartão ponto eletrônico. Nada justifica a manutenção do regime de trabalho de 44 horas semanais, pois não há expediente na administração pública aos sábados e domingos. em anexo, parecer da Delegação das Prefeituras Municipais, DPM, Assessoria Jurídica Municipal, favorável ao projeto de lei. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Hildebrando de Almeida, Prefeito Municipal. Então, temos aqui em anexo o parecer da DPM, falando aqui da possibilidade da redução da carga horária, manifestação junto a alguns casos julgados pelos tribunais de outros estados também, e do próprio estado do Rio Grande do Sul, sobre este projeto nesse sentido. Então, temos aqui ao final do parecer, um trecho que eu achei bem importante, que não vejo que necessidade de ver todo o parecer, mas um ponto aqui que me chamou a atenção. Não obstante essa possibilidade condicionada à garantia da irredutibilidade, se a administração reduzir a carga horária de determinado cargo público, será de difícil justificativa a convocação posterior dos servidores para a realização de horas extraordinárias ou para a jornada suplementar de trabalho. Também não se justificaria, a rigor, ao menos logo após a redução da carga horária, a nomeação de novos servidores para cumprir a mesma tarefa. Então, isto é parte do parecer da DPM sobre este projeto. Então, não seria justificada o pagamento de horas extras, digamos assim, neste ano. Reduz a carga horária e paga hora extra, daí não faz sentido, né? E também fazer a contratação de novos servidores, porque está reduzindo a carga horária. Então é esse o parecer da DPM. Aqui eu não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto, e cabe, se os senhores vereadores aprovarem esse projeto, fiscalizar a questão de pagamento de horas extras, enfim, neste sentido, né? Que eu acho que é bem importante. Mas, quanto à aprovação ou não, cabe aos senhores e senhoras vereadores analisarem o projeto.
Alguém quer se manifestar a respeito do projeto? Vereador Mirim.
Já tinha cumprimentado a todos. Eu sou favorável a esse projeto, porque percebe-se que a administração pública, toda a estrutura aqui do município, na grande parte se trabalha 40 horas, né? Então, não vejo por que alguns funcionários de outras secretarias, como obras e a agricultura, trabalhar em 44 horas. Eu acho que estava na hora já de que se fizesse essa regulamentação, né? Que todos os funcionários trabalhem as 40 horas semanais, né? Obrigado.
Mais alguém? Vereador Paulinho.
Também já tinha cumprimentado a casa. A minha opinião é favorável também, só queria fazer uma indicação ao executivo que, quando vier apontamento do Tribunal de Contas, que nos mande esse apontamento junto, que é bonzinho para a gente ver. Que muitas vezes eu falo apontamento, sabe, que eu gosto de ver. Se o Tribunal de Contas apontou, a gente manda para nós em anexo aqui do projeto, que a gente fica mais tranquilo. Era isso.
Mais alguém quer se manifestar a respeito desse projeto? Então colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda em sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade. Não tendo mais projetos para ser apreciados hoje, passamos então aos vereadores inscritos. Vereador Jonas Silva de Aguiar.
Já havia cumprimentado a todos antes, então dispenso os cumprimentos. Primeiro quero registrar que um pedido a qual me foi feito esta semana sobre um quebra-mola, a qual os moradores da Capela da Luz ali me pediram que eu transmitisse aos secretário, mas eu vou só registrar aqui e também vou depois estar repassando diretamente ao secretário e também diretamente ao senhor prefeito. Seria ali as proximidades do campo de futebol. Já tem um quebra-mola nessa rua, mas seria na saída de uma dessa rua. Então seria mais sobre o meio, mas seria mais só para registrar. Eu queria fazer um comentário, vou usar aqui o espaço dos inscritos, sobre um comentário a qual foi mencionado através das redes sociais. Seria um comentário aí sobre o ex-prefeito, né, a qual fez aqui sobre a nova gestão, a nova administração, a qual nós estamos participando. Ele teve aí alguns dias nas eleições presidenciais e passando em algumas casas ele visitou e num determinado momento o ex-prefeito fez um comentário, até eu vou ler uma parte do comentário que ele escreveu, depois vou estar falando algo. Monte Alegre me recebeu sempre muito bem, agora melhor ainda, porque trocou de governo. E muita reclamação em todos os serviços públicos. Parece que a nova administração não vai deixar saudades para ninguém. Eu me chamou a atenção sobre esse comentário, eu quero estar falando algo sobre isso. A gente entende, a gente sabe, os vereadores todos acompanham, que nenhuma administração é perfeita, né? Nós sabemos que a administração a qual estamos representando hoje, estamos trabalhando, temos alguns pontos, sim, que devemos melhorar. A gente já tem cobrado isso aqui na tribuna, na Câmara. Também tenho cobrado diretamente ao senhor prefeito. Até poucos dias saímos com ele, dar uma visitada em algumas capelas, mostrar alguns serviços. E a gente sabe que realmente temos pontos que têm que ser melhorados. Agora, o que me chamou a atenção bastante, presidente, é a questão do ex-prefeito, hoje atualmente, né, trabalha ali na cidade de Vacaria, pelo que eu sei, é secretário-geral, é alguém que tem um grande poder ali, que está lado a lado com o prefeito. Pelo que eu tenho acompanhado, quem sabe os demais vereadores têm acompanhado também o site, o Face da Câmara de Vacaria, e tem acompanhado as notícias que têm ocorrido. Quem sabe alguém possa me perguntar o que tem a ver Vacaria com Monte Alegre. Eu vou estar explicando no decorrer do meu pronunciamento. Alguém que faz uma bela administração, alguém que está fazendo uma boa administração, se fosse eu citar aqui o ex-prefeito Eloy, que a gente sabe, viu comentários e acompanhou, o trabalho dele, que ele fez uma boa administração na cidade de Vacaria. Se viesse aqui a esta localidade fazer uma crítica, de falar algo parecido como o ex-prefeito falou, acredito que seria algo bom, porque foi alguém que fez uma boa administração, foi alguém que deixou um legado bom em Vacaria. Agora, ao contrário, alguém que está trabalhando lado a lado ali com o prefeito de Vacaria, que, aliás, foi às rádios, né, falou, deu uma entrevista que estaria saindo da administração para economizar, para criar uma economia, mas na verdade ficou só num comentário. Ele simplesmente foi lá, fez esse comentário e foi demitido alguns servidores ali da gestão e ele continuou trabalhando até o dia de hoje. Então, primeiro, alguém que fala algo que vai fazer e não faz, então já está tudo errado. Segundo, pelo que a gente sabe, a cidade de Vacaria, a administração de Vacaria está um caos, a gente já vem há algum tempo acompanhando. Então, eu me pergunto, como é que eu, por exemplo, aqui estou fazendo uma péssima administração, estou fazendo nada que possa parecer perante o povo de bom, vou sair da minha localidade e fazer crítica em outro lugar? Eu acho que o ex-prefeito, ele, né, ouviu algumas críticas aqui e simplesmente esqueceu da administração que estão fazendo em Vacaria, que, por sinal, todo mundo está dizendo, a gente está acompanhando que está um caos, está péssima, e vem fazer críticas aqui na gestão. A gente, como eu falei, não é errado nós recebermos críticas, isso aí, em certos pontos, é bom. Mas só que também temos que receber crítica de alguém que esteja fazendo uma boa administração, coisa que eles não estão fazendo ali na cidade de Vacaria. Então, temos acompanhado ali na saúde, por exemplo, os remédios a qual foi retirado dos postos de saúde. Hoje, uma pessoa para conseguir pegar um remédio tem que ir lá no postão, né? Temos também visto que eles têm cancelado várias cirurgias também que não estão sendo realizadas. Também estamos acompanhando e sabendo que especialidades também não estão sendo ajudadas, não estão sendo repassadas pela população de Vacaria para os moradores. E agora eu vou dizer o porquê que está afetando o nosso município de Monte Alegre. Como muitos sabem, pessoas que moram na cidade de Vacaria, mas têm terreno aqui na cidade de Monte Alegre, ou alguém que às vezes mora em Vacaria, mas tem pai, mãe ou irmãos, pessoas que residam aqui em Monte Alegre, Está tão boa a administração de Vacaria que o pessoal que mora em Vacaria estão vindo procurar os serviços, principalmente na área da saúde, a qual eu trabalho, a qual o vereador Nari também trabalha, estão vindo todos de Vacaria para procurar a conseguir esses tratamentos aqui via a saúde de Monte Alegre dos Campos. Então eu me pergunto, se está tão boa a administração de Vacaria, se a nossa administração está tão ruim, por que, que o pessoal de lá, né, estão vindo encaminhando esses procedimentos pela saúde, pela aqui o município de Monte Alegre. Então quero deixar esse recado, né? Porque criticar é bom, mas pelo menos temos que estar com o nosso papel em dia, coisa que não está acontecendo. Que falando aqui da administração que ele fez, falando que está todos os serviços, né? Está tendo reclamações em todos os serviços. Mas eu quero relembrar que quando a gente assumiu aqui, né, juntamente com o atual presidente, que trabalha nas obras, pegamos a Secretaria de Obras, né, tudo uma sucata, né, era a máquina que fazia alguns tempos que já estava no cepo, máquina sem funcionar. Secretaria da Saúde hoje, as pessoas que hoje viajam, como eu viajo, podem acompanhar e ver que toda a frota de carro, né, foram renovadas. Hoje não se vê um carro na Secretaria de Saúde que seja velho, todos novos. Secretaria de Agricultura, muitos moradores, pessoas acompanharam também que foram compradas novas máquinas, estão trabalhando, claro que num ritmo um pouco devagar pelo fato do orçamento ter caído bastante. E obras, também foi feito o rebaixo de morros, a qual já foi feito também e alguns estão para fazer. E no demais, muito mais coisas que estão para se realizar, como o calçamento no Passo do Carro, né, que já era para ter feito, começado, mas não foi feito pelo fato das eleições que passou. E já quero também antecipar que também já foi confirmada uma emenda de R$350 mil que estará sendo indicada para a localidade da Capela da Luz. Localidade essa também com esse prefeito nunca sequer fez nada, o que queria fazer ainda era fechar o colégio que tinha ali na localidade, que era a única coisa que a prefeitura mantinha, né, e tinha. Hoje, então, eu acho estranho o ex-prefeito vir fazer uma crítica de algo, dizer que está tudo errado, sendo que está sendo feito coisas que ele ficou aqui todo o tempo que ficou e nunca fez nada, né? Então, quero aqui deixar esse comentário em cima do comentário dele. Primeiro é bom fazer crítica, sim, mas primeiro vamos olhar o lugar onde eles estão trabalhando, que a gente tem acompanhado todo dia e está ali um caos. Os vereadores ali vão se pronunciando ali na Câmara e a gente mesmo tem acompanhado com a população que mora ali, com motoristas que a gente se encontra nas clínicas, nas cidades, e eles vêm falando sempre a mesma coisa. Então, quero esclarecer aqui que temos coisas para melhorar, sim, temos, mas não é tudo não. A saúde hoje está, começando com esse novo convênio que foi feito com o Hospital de Antônio Prado. Fora as especialidades a qual tem em todo lugar, tem Nova Prata, tem Passo Fundo, tem Porto Alegre, tem Caxias do Sul. Então a gente está trabalhando, claro, conforme os passos que podemos dar, né? Não vamos fazer algo que não podemos alcançar. E falando também a administração deles, que estão aí devendo uma montoeira, né? Estão bem loucos para tentar fechar o ano. Nós estamos num ritmo um pouco mais devagar, mas vamos fechar o ano sem dívidas também. E vamos terminar o ano com obras feita como os morros e com obras para iniciar também. Então, eu queria deixar esse comentário e pedir, né, quem sabe vai chegar esse áudio até o ex-prefeito, que ele analise melhor, né, o que ele fala, né, não sair falando bobagem, sendo que a administração dele já está virada uma porcaria, né. Então, vamos analisar para não estar falando qualquer coisa. Temos que melhorar? Temos, mas também a administração deles não está sendo aquilo tudo, né, de tudo aquilo que ele parece querer transmitir que é de bom, né? Então a gente sabe que não é. Então eu queria deixar esse comentário, quem sabe vai chegar a ele e também que chegue até toda a população de Monte Alegre, que nós estamos trabalhando e estamos buscando o melhor e vamos continuar trabalhando e cremos que o ano que vem aí vai ser um ano que obras vão aparecer, né? Obras vão se concretizar como esses das pavimentações, que também tem uma emenda, também já está destinada aqui para Monte Alegre, também são duas emendas que estão vão ser iniciadas em pavimentação. Monte Alegre, Capela da Luz e a do Passo do Carro, que também já está concluída, né? Então, seria isso. um demais. Depois, no final, quem sabe, vão estar concluindo mais alguma coisinha e vamos aproveitar o tempo hoje. Muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Assis Lisboa Dias.
Quero saudar novamente o presidente da casa, Marcos, o doutor Marcos, nosso assessor. Saudar os nobres vereadores, secretário, que se encontra presente, e demais presentes. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer à administração municipal pela minha estrada lá, que foi feita lá no Mato da Luz, né, que eu tinha grande dificuldade para tirar o gado de lá, né, para correr nos rodeios. Né? Então, queria agradecer a ele. Né? E também queria fazer um pedido também de providência aqui, que até eu tive hoje visitando essa propriedade, e vi que a dificuldade é grande para chegar até ali. Eles estão com boa vontade de fazer uma boa produção, né, de frutas, ali, moranguinhos e coisas. E aqui no seu Darcy, aqui embaixo, deve ser Darcy, e no seu Ivo Guerreiro, ali deve ser, eu vi as estradas ali tão meio péssimas ali, eu acho que teria, e como eles me impediram também, tem quatro porteiras, fazendo no mínimo uns dois mataburros ali, né, para o pessoal, né, facilitar o acesso da fruta deles ali, né, que é isso aí, né, o pessoal está com vontade de produzir, então temos que incentivar através da prefeitura aí, né, que agora saiu um leilão, entram mais verbas aí para o município, então é importante, né, dar uma olhada. E também queria parabenizar o pessoal da saúde aí, né, os bandeiras que colocaram ali do Outubro Rosa ali e o Novembro Azul ali, que é uma alerta para nós, né, homem e para as mulheres também, dessas doenças terríveis que... Eu queria parabenizar, inclusive a Nair faz parte da saúde, e o André, aí, parabéns a eles, né, que cada vez que a gente passa ali, a gente vê, né, que tem essas coisas ali, né, que está alertando a nós, porque inclusive o homem é um pouco desdeixado, né, eu acho que o homem devia de porque tem tudo as coisas no posto, gratuita ali, né, todas as consultas, todas as prevenções ali, eu acho que devia de a gente colaborar. E também eu lamento bastante também o que aconteceu com nossos produtores rurais aí, né, da uva aí, da ameixa, da maçã aí, que vai, essa temporal que deu aí, né, que foi lamentável, né, para o pessoal. Eu fico muito, até inclusive, seu prefeito, né, está dando umas gratificações, criando uns empregos, acho que teria que olhar para esse pessoal aí, para dar uma força para esse pessoal aí, moral e financeiramente também, porque, pelo amor de Deus, né, o que aconteceu para o pessoal aí foi incrível, né, o temporal acabou com as parreiras, eu tive oportunidade de visitar, sabe, uns parreirais aí, só ficou pau. É coisa incrível. Até estive comentando com o pai do presidente ali, esse dia em Vacaria ali, é coisa incrível o que aconteceu com o pessoal ali, vai 2-3 anos para recuperar. Isso é muito ruim para mim, que faço um fretezinho, outras pessoas que fazem também, e ruim também para aquela pessoa que precisa do emprego, né? Precisa do emprego, isso aí com certeza vai ser bem ruim para o nosso município. Então, se existe dinheiro nessa área, aí o prefeito teria que dar uma força para essa gente aí, né? Porque não é fácil. Tem muita gente que tem seguro, mas tem muita gente que não tem o seguro, né? Então, era importante ele dar uma olhada para esse lado. Por hoje era isso, meu muito obrigado a todos.
Próximo vereador inscrito, Fernando Abdallah Long.
Já havia cumprimentado a todos aqui da casa. Falando um pouquinho aqui com o Jonas aqui, a respeito do que ele falou anteriormente, não vim aqui defender nem falar mal de prefeito nenhum, né? Mas só relembrar algumas coisinhas aqui que dessa administração. A respeito da agricultura. Da agricultura, nessa época, como a Herotildes também havia comentado, havia plantadeira para fazer o plantio aos nossos produtores e, infelizmente, foi vendido. Não sei se estava sucateado ou não, mas pelo que eu saiba, estava em muitas boas condições aquela plantadeira, porque foi no final do mandato de 2016, foi feita toda nova, uma revisão nova, então já não tem mais. Pelo que eu tinha falado na outra sessão, iriam terceirizar o serviço, mas até, pelo que eu sei, eu acho que isso aí deve ser mais promessa de campanha, né, pessoal? Pegar alguém que votou, vai lá, tem a máquina e o trator, vai lá e faz o plantio e cobra do produtor, né? Tinha parte de assistência técnica também, qual eu fazia parte agora, faz quase 2 anos, até o Mirinho, até gostei muito, até que está cobrando também essa parte, está nos ajudando a tentar fazer uma contratação. Então, acho que isso é muito importante, várias pessoas já me cobram ali também na agricultura, ali na loja. Parte dos morros também, que foram feitos o rebaixamento, pelo que eu sei, isso foi um orçamento, que foi do orçamento participativo 2016, o qual eu fiz parte também, então daí veio esse dinheiro durante esse ano passado, esse ano, para fazer o rebaixamento do morro da Capela São Francisco e do Santo Antônio, né? A respeito também da saúde. Saúde, antes eu acho que também estavam de boas condições, e agora eu parabenizo também o secretário ali, o André também, faz um bom trabalho, todo mundo parabeniza ele. Eu acho que isso é importante. Agora, não dizer que também anteriormente estava ruim, porque todo mundo falava bem, eu acho que saúde é uma das principais coisas que o município também dá atenção, né? Porque já vem uma verba específica para esse tipo de coisa normalmente. Para a saúde tem que se gastar 15%, se gasta sempre acima de 20%, 21%, né? Então, eu acho que isso já faz anos que vem dando resultado a parte da saúde. Teve uma parte também, parte de aumento de IPTU, de ITR, com aquele negócio novo Código Florestal, Código Tributário, desculpa. Então, teve muita gente berrando, acho que é outra coisa que na nossa época não tinha, agora infelizmente tem, né? A gente sabe como é que é. E da parte do leilão também, eu acho que quando recebi na prefeitura tinha várias máquinas ali, o qual foi feito já, se não me engano, é o 2 leilões, já foi feito um anteriormente, e ontem foi feito um segundo leilão, né? Então, o qual foi muitas máquinas boas aí, que na minha opinião não deveriam ser leiloadas, foram leiloadas, né, pessoal? Então, é só um lembretezinho, tá, pessoal? Nada. A respeito daquela que eu tinha feito um pedido de esclarecimento a respeito do aluguel lá do Juca, até hoje não recebi nenhuma justificativa, nada a respeito daquele aluguel que era do negócio do posto de reciclagem lá no terreno dele. Eu acho que pelo menos teria que alguém vir aqui responder, até hoje faz quase uns 3 meses mais ou menos, ninguém respondeu nada, né, pessoal? Eu acho que só agora o Tribunal de Contas daí vem aí e já responde aí, é bem mais prático, daí, porque pagar R$1.800, não sei se também já terminaram com o convênio, mas se terminaram com esse aluguel, automaticamente tinha que vir justificar alguma coisa aí, dizer o porquê, e acho que não é dar dinheiro assim para alguém e ficar por assim e ninguém falar nada, né, pessoal? Acho que tem coisa que a gente tem que analisar bem. Falando outra coisa agora, pessoal, gostaria de aí falar a respeito desses prejuízos que deram aí, todo mundo sabe, aí na última terça-feira, né? Que deu um grande prejuízo muito grande no nosso município, não só em nosso município, mas em todos os municípios da região, que foi esse granizo, né? Só aqui no município de Monte Alegre tem um prejuízo de em torno de R$11 milhões para esse próximo ano, entre produção de uva, ameixa, pêssego e maçã. Então, vários produtores aí tiveram grandes percas aí, e isso é ruim, né, pessoal? Esse ano tem muitos produtores aí de uva, principalmente, que não vão conseguir colher nem um cacho de uva esse ano, né? E ainda não tinha o seguro Então é bem complicado, né? Então eu gostaria de fazer aqui uma indicação, através da câmera aqui, uma indicação para o poder público aí, que desse uma atenção melhor a esse pessoal, esses produtores aí que perderam tudo, pessoal. Que, eu não sei, eu vou dar uma ideia aqui que se fosse feito uma parte de subsídio a esses produtores. Principalmente da parte de máquina. Quando algum desses produtores precisar uma máquina durante esse ano aí, ter uma diminuição no valor, né, pessoal? Mandar algum projeto para a Câmara durante o ano que vem, porque a gente sabe da dificuldade, o ano que vem vai ser muito grande. Muita gente, o ano passado, esse ano, acho que reduziu em torno de uns 20%, pessoal, que fazia seguro. Estava comentando com o Mirinho ontem, né, Mirinho? Eu estava conversando ali no posto. Ele achou que tinha mais gente que fazia seguro. Aqui no nosso município, aqui 70% dos produtores não têm seguro. Então, isso é terrível, né, pessoal? Então, acho que vamos ter que pensar em alguma coisa, alguma alternativa aí para ajudar esse produtor. Na parte também de transporte de insumos também, acho que diminuir para esse produtor também durante esse ano o valor também que está entabelado, né, pessoal? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar, estudar aqui, ver de que forma a gente pode ajudar esses produtores nossos aí, né? Só na uva, esse ano, vamos ter uma perca de 70% na produção. Então, imagine o prejuízo, né, pessoal? Inclusive, as nossas lá, nós estávamos olhando, acho que se sobrar 30%, vamos ficar contentes. Então, acho que é complicado mesmo para todo mundo, né, pessoal? Claro que aqui para cima, graças a Deus, não deu, o pessoal vai colher, tá tudo certo. O problema é daqui para baixo, que é o pepino. Eu queria que vocês vissem ali, foi na quinta-feira, fui descer lá para baixo, tirei algumas fotos, mas não dá nem coragem, né, pessoal? Bem complicado mesmo a situação. Agora também nós, juntamente com a bancada aqui do PMDB, estamos atrás de recursos também, junto com os nossos deputados lá, né, pessoal? E gostaria também que todo mundo colaborasse aqui, fosse atrás do pessoal aí que apoiaram durante a campanha, né? Isso aí acho que é uma coisa que é para todos, não é só para mim, para fulano, para ciclano. Acho que é uma coisa que é para o município inteiro e para todos os produtores, né? Então, por hoje era isso. Muito obrigado a todos.
Próximo vereador inscrito, vereador Paulo Roberto Ribeiro de Souza.
Senhor assessor, Marcos Toffoli, os colegas vereadores, os demais funcionários da casa, o secretário Márcio, que se encontra aí. Vou começar hoje falando sobre, desejando as condolências ao senhor prefeito pela perda de sua mãe, que aconteceu agora sábado passado, e também falar sobre esse negócio dos agricultores. Eu até, foi no dia da, nós viajamos para Porto Alegre, eu tive que ir lá, e a gente foi vendo por as estradas o estrago que foi feito também, até para lá de Farroupilha a coisa era séria. Aí para a Serra, eles estiveram fazendo um levantamento de quase 300 milhões de prejuízo entre frutas de caroço. Então, para a economia municipal é muito ruim isso aqui. Até estava agora olhando aqui, falando sobre isso aí, olhando esse orçamento aqui para o próximo ano, até pode dar uma caída por esse motivo de arrecadação de ICM, que nós não vamos ter por 2 anos. Os produtores não vão ter essa safra, que para o próximo ano também está complicado, ela vai ficar prejudicada, né? E o prefeito até decretou um estado de calamidade aí, fez um decreto, e acho que para conseguir nos bancos um desconto ou um prolongamento de alguém que tinha algum Pronaf, alguma coisa, prolongar os pagamentos, né? E a gente, o que puder ir de atrás também, é se a gente puder com os nossos deputados, via aqui a prefeitura conseguir alguma coisa, né? Mas acho que o prefeito está se virando nessa parte, ele custou um pouquinho, mas ele fez o decreto, e nós vamos conseguir dar uma amenizada. Muita coisa não se consegue, mas a gente amenizando um pouco já, né? Já ajuda muito. Outra questão, eu vou só lembrar, não vou mais cobrar, a questão da luz no Pasto Carlos, aquelas lâmpadas, está lá do mesmo jeito. O pessoal que não tem luz naquelas 9 casas lá, está do mesmo jeito. Até me falaram que agora que o Lúcio ia fazer o projeto, mas eu sabia que tinha o projeto. Daí eu até fiquei meio assim, né? Digo, o que está acontecendo? Eu achei que já tinha esse projeto. E tá um pessoal lá sem luz, você vê quanto tempo faz. Faz umas 2 sessões que estou falando. Pessoal sem luz. Uma família com gente doente. Isso é uma coisa que nós temos. É um descaso com pessoas ali, né? Isso aí a prefeitura pode fazer, agilizar esse projeto. Se o Lúcio está aí para isso, que faça, que eu achei que se fosse o Ricardo já tinha feito. Que o Ricardo, ele é o representante da RGE dentro do município. Ele sempre fez os projetos, deu certo, agora por que não está dando certo? Não entendo, faz 60 dias mais que as pessoas estão no escuro lá. Calçamento vai sair, era para ter começado agora, depois do primeiro turno, que era verba parlamentar, mas acho que, de repente, até a empresa, para se colocar, vai querer se colocar o ano que vem, mas vai sair. É bom que o ano que vem, pelo orçamento aqui, acredito que as coisas melhorem, que nós vá para frente, e era isso. Hoje por hoje, era isso. Obrigado.
Não havendo mais nenhum vereador inscrito, passamos então ao espaço das lideranças. Liderança do MDB, vereador Anair.
Eu cumprimento o presidente, ao nosso assessor, Dr. Marcos, colegas vereadores, pessoas presentes, funcionários, ao secretário Márcio. Primeiramente, eu quero dizer que eu também lamento muito o que aconteceu com os nossos produtores, né? Só que é coisas da natureza, nada a gente pode fazer, né? No caso, contra a natureza. E já também já me agilizei através dos assessores, dos deputados, os nossos deputados que fizeram votação aqui no nosso município, para que nos derem uma força, né, para essas pessoas que tiveram grandes perdas, né? Também a respeito do que o colega vereador Jonas falou, eu acho que você falou umas inverdades, Jonas, porque a nossa administração, tu não pode dizer que não fez nada, porque você trabalhou na nossa administração. Você sabe o quanto que a gente trabalhava, e tu também é funcionário, tu também trabalhava, e que muitas coisas foram feitas. Alargamento de estradas, a saúde, a educação, tudo funcionava muito bem, que você sabe disso. Você sabe muito bem disso. E por causa de conversinha disso e daquilo, você não pode ficar falando que a nossa administração não fez nada. Porque também da administração atual, as pessoas falam que não faz nada. E obras, nós fizemos muitas obras, que você sabe disso muito bem também. E quanto à vacaria, as pessoas falam, mas falam de bem. E vocês vão nos bairros lá em Vacaria ver quanta pavimentação está sendo feita nas ruas lá dos bairros, asfaltamento e tudo. E a saúde de Vacaria funciona bem. Não tem farmácia mais nos postos lá em Vacaria, porque tem muitos postos lá. E agora a lei obriga a ter um farmacêutico em cada posto de saúde. E isso fica inviável para qualquer município. Para o nosso também está difícil, né? Porque aqui a gente já foi notificado também que tem que ter um farmacêutico no Passo do Carro e está bem complicado para contratar, né? Porque o valor de salário de um farmacêutico é bem elevado. E eu também escutei ontem e hoje uma pessoa elogiando UPA. Você sabe que vai muitos pacientes no UPA e são todos muito bem atendidos. E medicação às vezes falta mesmo, aqui também às vezes falta. Então, é umas coisas que, né, não é verdade, muitas coisas que foi falado. E por hoje seria isso. Muito obrigada.
Líder do PTB, vereador Jonas. Já havia cumprimentado a todos antes, vou dispensar mais uma vez, a respeito dos comentários dos meus colegas, a respeito da plantadeira que o Fernando falou, que ele já, não sei se já chegou o conhecimento dele, que já está sendo providenciado essa plantadeira, nova, né, não é sucata. Também sobre o Sebastião Morro, que me falou que foi a verba que veio da gestão deles, acredito que sim, mas, né, quem sabe, acredito eu que, quem sabe se a verba tivesse chegado no poder deles, os morros estavam ali, né, quem sabe em pé um pouquinho mais ainda. A questão do leilão também, que o Fernando falou, realmente está sendo feito o leilão, mas não sei se o vereador Pente, ele trabalha um pouco mais na saída do carro, mas se acompanhar um pouquinho mais aqui, vai ver as máquinas, né, que também estão chegando, né, está sendo vendido, mas está vindo. Momento que começar a vender e não chegar, aí é outra história, mas sabemos que chegou uma caçamba há poucos dias nova e até o final do ano está chegando mais uma nova e mais uma draga, né? Então, não sei se o vereador está sabendo, mas eu quero esclarecer. E a respeito do comentário da vereadora Nair, também acho que não estamos falando a mesma língua, né? Não sei, quem sabe ela esteja de um lado, ela esteja do outro. Eu não quis dizer que a administração passada não fez, né, nada, né? Isso é uma questão, porque na verdade ela teria que ter feito muito mais, porque a arrecadação, o orçamento que ela tinha na época era algo que ela tinha que ter feito, pavimentação, não fez nada, maquinário novo, praticamente nada, a Secretaria da Saúde, que eu falei a questão, não falei a questão de médicos de atendimento, mas sim a questão das frotas que nós pegamos aí, carros velhos como os pacientes, quem sabe aí alguns já viajaram na gestão passada, acompanharam, era todos os carros sem ar-condicionado, carros 1.0 e hoje são todos os carros novos. Então foi feito um avanço muito grande, sim, não estou criticando a saúde da gestão passada, e sim as melhorias que foram feitas. Muitas obras essas que a vereadora mencionou também, acho que eu estou ficando com amnésia, eu acompanhei, na verdade, a administração, trabalhei sim, como trabalhei e continuo trabalhando mais ainda nessa, mas não me lembro dessas tantas obras. Que eu me lembro foi esse ginásio coberto, que foi uma verba aí, que veio, aquele aumentinho do posto de saúde, e acho que acabou as muitíssimas obras que foi mencionado, que não sei se estamos falando a mesma língua. E voltando à questão de Vacaria também, acho então nós estamos divididos, acho que é um povo muito diferente, um fala uma coisa e outro fala outra, né? Porque a gente sabe que lá medicamentos básicos, bem básicos, que aqui não é dificilmente faltar, lá o pessoal está indo procurar, e eu falo isso com propriedade, que eu trabalho tenho bastante comunicação com os motoristas e também tenho parentes que moram lá e acompanham diretamente. Então, acho que algum de nós está... E as inverdades que eu falei, eu acredito que não sejam verdades, sejam verdades, né? Porque, como ela falou, trabalhei, acompanhei a Secretaria da Saúde, sim, foi uma boa administração, trabalhei com ela ali, a ex-secretária Simone, foi uma boa secretária. E no demais, a agricultura, como o Fernando falou, fizeram, mas como eu falei aqui no começo, não estou dizendo que a administração nossa está perfeita, temos coisas que temos que melhorar, sim. E estamos pressionando o prefeito e o secretário todos os dias. Quem sabe muitos até não me vê cobrar direto, mas só que muitas das vezes eu não estou cobrando aqui na tribuna, mas eu sempre estou ali falando com o secretário e falando diretamente com o prefeito. Prova essa que essa semana passada eu peguei ele e fomos dar um giro no Monte Alegre e mostrar problemas que estão acontecendo, né? Então eu quero esclarecer mais uma vez. Não disse que não fizeram nada, porque teriam ter feito sim, e muito mais do que fizeram pouco. Isso não tem como desmentir. Fato é que o próprio vereador Mirinho falou algumas sessões atrás, e alguns meses atrás, que se tivesse feito uma belíssima administração aqui, ele não teria perdido a eleição, estaria aqui sentado na cadeira de prefeito, né? Fato é esse que não aconteceu, foi embora. Mas como eu falei, vamos melhorar, estamos pressionando para melhorar. Agora, vim dizer que fizeram muitas coisas também, isso aí eu posso dizer que é uma inverdade também, e a população já demonstrou isso na urna eletrônica. Então, né, deixa mais esse recado aqui novamente.
Só um pouquinho, pelo que eu sabia aqui que foi falado nas sessões, acho que faz uns 3, 4 meses, um vereador, quando se inscreve, não pode falar duas vezes. Tipo, vou me inscrever agora, depois falar na segunda vez. Então, eu poderia ter falado depois juntamente com a Nair, né? Não foi a regra que nós criamos aqui? Não, mas automaticamente eu penso assim. Se tu vai escrever, então todo mundo pode escrever duas vezes. É uma vez. Tu é líder, tu vai escrever só no espaço de litro. Não pode escrever antes, né?
Vamos tá. Vereadores, vamos acalmar os ânimos. Deixamos isso para a próxima sessão. Todo mundo vai ter o espaço de novo. Aí o nosso assessor vai ver o que realmente tem que ser feito. Então, como a vereadora Fernanda não está hoje, eu vou abrir espaço para o vereador Valdemir, vice-presidente dessa casa.
Já tinha cumprimentado a todos, dispenso as cordialidades. Eu queria, no primeiro momento aqui, levar a minha solidariedade a todos os produtores de uva do município de Monte Alegre dos Campos, que foram atingidos aí pelo granizo da última semana. Aí, né? Eu acho que principalmente aqueles produtores que não têm seguro agrícola ou não têm um proagro, né? Esses produtores com certeza vão ter muita dificuldade aí nesse próximo ano aí para continuar fazendo a manutenção dos seus parreirais, dos seus pomares de ameixa, maçã, pêssego, sejam as culturas que forem, né? Porque é difícil hoje, muitas pessoas sobrevivem da pequena propriedade aqui em Monte Alegre dos Campos, né? Então, a proposta aí do vereador Fernando, eu acho importante que através aí da Secretaria da Agricultura, aí com nosso representante Itamar, junto com a Emater, daqui a pouco se faça um cadastro dessas pessoas sinistradas, que principalmente de quem não tem o seguro agrícola, né, Fernando? Porque o seguro, quem tem o seguro vai ter um certo prejuízo, porque o bom é colher a safra. Mas essas pessoas vão estar cobertas e vão ter os seus recursos para tocar em uma produção de mais um ano. Mas aqueles produtores que não têm nenhum tipo de seguro, nenhum proagro, nenhum seguro agrícola, que seja feito um cadastro aí entre a Emater e a Secretaria da Agricultura e seja feito um subsídio aí, seja qual for o serviço, que esses produtores dependam do município. Porque eu acho importante, sim, o município aí, de quase na sua totalidade, ser agrícola, e que tenha um suporte, seja técnico, seja financeiro, do município de Monte Alegre dos Campos, aí, da administração, né? Eu queria registrar aqui que a gente estamos se dispondo aí, eu, o vereador Marcos, do PTB, o vereador Jonas, do PTB, nós estamos dispostos aí a Brasília aí, levar essa questão emergencial que o município de Monte Alegre dos Campos está passando, buscar recurso para a agricultura, levar essa questão do prejuízo dos 11 milhões que os produtores estão tendo aí desse granizo, a gente levar o conhecimento dos nossos deputados, seja das nossas bancadas, seja das bancadas do PMDB, que tenham conhecimento desses prejuízos e daqui a pouco destine algum recurso para a agricultura ou para as obras aqui no município de Monte Alegre dos Campos. Né? Eu acho muito importante que seja esse nosso representante olhe com um certo carinho para esse município e que mande algum recurso extra que venha beneficiar nossos produtores, sim. As questões políticas aí que ficam marcadas, um acirramento, eu acho que nós precisamos se preocupar mais com o nosso município. A questão hoje que os municípios estão passando dificuldade, os comentários que estão sendo feitos, tanto do município de Monte Alegre dos Campos como de Vacaria, e de todos os municípios aí no Rio Grande do Sul e no Brasil, é porque o país realmente passa por uma certa dificuldade. Nós tivemos aí grandes críticas por aprovar o nosso Código Tributário no município de Monte Alegre dos Campos, mas talvez isso está dando uma sobrevivência ao município. Talvez hoje, se não fosse esses recursos extras que nós estamos arrecadando aí, talvez não tivesse nem o serviço básico de saúde e de educação, talvez já tivesse que sendo reduzido, se deixasse de ter alguns atendimentos à saúde por questões de não ter recurso. Né? Então, se critica muito o Código Tributário, mas eu acho que é uma das formas que nós estamos conseguindo caminhar. Eu vejo o prefeito de Vacaria, o secretário-geral do governo, pedindo clemência para que os vereadores aprovem o Código Tributário de Vacaria, que foi muito criticado aqui em Monte Alegre. Então, eu vejo o prefeito, não querendo desmerecer ninguém, mas o prefeito dobrando com uma certa forma de melhor gestão do que a outra administração. Né? A questão de recursos, todos correm atrás, né? Mas às vezes se deixou de aprovar o Código Tributário por algumas questões de popularidade. E nós sabemos que o populismo, de forma alguma, ele é bom. Porque assim, ó, tanto o populismo de direita como de esquerda, ele atrapalha muito algumas decisões que elas são mais técnicas. Né? Isso o vereador Fernando sabe, a gente conversou aí com as pessoas quando a gente estava aprovando o Código Tributário, e a grande verdade é essa. Às vezes a gente faz algumas medidas impopulares, mas que futuramente vão beneficiar. E é o caso do Código Tributário, que assim, podemos, nós da base, podemos levar pau, os vereadores podem levar pau, mas eu acho que foi uma questão que nós precisávamos aprovar no momento certo. Né? Hoje, Vacaria não está conseguindo aprovar mais nada. Eles não conseguem fechar as contas. Por quê? Vacaria, a administração está levando pau por quê? Porque está sem recurso, está sem dinheiro, o dinheiro disponível nos cofres. Né? Então, mas as questões que eu vejo, assim, tanto de A ou de B, é a questão do momento. Né? O momento do Brasil é difícil. E vamos torcer que a próxima gestão aí do Brasil faça a economia voltar a crescer e nós voltamos a ter nossas galinhas aí de ovos de ouro aí no município de Monte Alegre dos Campos, né? Que as PCHs do município voltem a se instalar aqui, né? Porque tem projetos aí para mais 3, 4 PCH aqui no município, e isso dá um up para a economia do município, né? Obrigado.
Então, não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos. E convoco os senhores vereadores e o povo em geral para a próxima sessão ordinária, dia 23 de novembro, sexta-feira. Vai ser numa sexta, devido que na quarta nós, eu, Jonas e Mirinho, estaremos retornando de Brasília, não chegaria a tempo de apreciar os projetos antes da sessão. Então vai ser na sexta-feira. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.